Sexta-feira é dia de Happy Hour, pessoal. Sejam muito mais do que bem-vindos a mais uma edição do Happy Hour. Porque sexta-feira é dia de Happy Hour com seus amigos. Eu sou Eric Mota, diretor de mídias da UCEG, e hoje eu não estou com o Mário. Eu estou com ele, o nosso ponto eletrônico, Ezequiel Noronha. Tudo bom, Ezequiel?
Tudo bem, boa noite, pessoal. Satisfação grande estar aqui com vocês. O vulgo Lombardi apareceu. É. Saiu um pouquinho aí dos bastidores, né? E vou bater um papo aí com vocês hoje sobre games.
Saiu dos bastidores para ganhar o estrelato. Rapaz, eu vou me cuidar, senão...
Deixa a saudade aqui, mandar um abraço pro nosso amigo Mário, que hoje precisou dar uma descansada e pediu pra gente bater esse papo aqui com a galera. Mas sexta-feira que vem ele tá de volta. Tá?
Pois é.
E como o Mário, na semana passada, né, teve uma surpresinha, eu também tenho uma surpresa pra galera hoje, mais tarde a gente mostra. Vamos lá, vamos em frente, que hoje a gente tem muita coisa pra falar com a turma.
Pois é. Então, pessoal, este aqui é o Happy Hour, o seu programa, o seu entretenimento de sexta-noite, pra ficar bem informado sobre o mundo dos games. E, pra começar, como é que foi sua semana, Ezequiel?
Cara, semana bem, bem corrida, né? Porque eu tenho as atividades de trabalho em home office ainda. Deu uma parada um pouco mais porque as aulas da faculdade, a gente deu férias pra turma, né? Mas ainda assim tem muita coisa pra ser feita e as atividades da UCEG que não param, né? A gente tem muita coisa acontecendo, muita coisa sendo planejada, estruturada. Já estamos pensando no retorno das atividades, né? E mantendo as nossas lives, os nossos conteúdos para a turma que gosta de acompanhar lá as atividades da União Cearense de Games. Então tem muita coisa sendo feita, muita coisa sendo trabalhada e a gente está aí correndo para poder manter e deixar a turma informada e por dentro desse universo bacana que nós gostamos dos games.
É, e uma vez que você falou das lives da UCEG, lembrar que amanhã, finalmente, depois de um hiato quase terminável, teremos de volta as lives da quarentena. Começando,
eita, isso é mal, hein?
Começando por GTA San Andreas de PC, e eu vou explicar algumas curiosidades sobre ele que eu aprendi na marra. E domingo teremos a gravação ao vivo no Facebook da UCEG / UCEG Gamers do Quebrando o Controle, que o tema dessa semana é que é a vez delas.
Pois é, cara, a chapa vai pegar domingo, viu?
E não só isso, quem assistiu o Happy Hour do Dia dos Namorados, Tayane Moura, minha noiva, vai participar desse programa.
E a minha esposa também, e nossa amiga Williana.
Williana vai estar também, Gamer também.
Turma, e o Gustavo controlando a mulherada. Cara, quero ver como é que vai ser isso, vai ser muito divertido.
Eu
vai
também.
Vai ser muito divertido. Então, ó, pessoal, domingo, 15h, não perca o Quebrando o Controle. Elas no controle, vai ser um barato.
Vai ser um barato. Ok, minha semana foi boa. É, no mais, só um pouquinho ocupado, organizando coisas, organizando casa nova, procurando casa nova e arrumando. E é isso, por isso que eu ando meio desaparecido do Instagram. Tô pensando
pois
em começar...
É, né, cara? Quem casa quer casa, né?
É, tô pensando aí em, além do Happy Hour, além da UCEG, começar a produzir esses reels pro Instagram. Mas vamos vendo, vamos vendo. E como é de praxe, vamos começar com as notícias. E a primeira notícia é sobre a EVO 2020.
Vamos começar pesado, né, bicho? Coisa muito chata que aconteceu, né? Mas vamos lá, vamos lá.
Pra quem não tá sabendo, o antigo diretor da EVO foi envolvido numa série de polêmicas e ele se desligou da EVO. Até então, que era a edição online, EVO Online. Com essas polêmicas, o novo diretor resolveu cancelar essa EVO Online para justamente não dar palco para esses tipos de notícia, essas coisas ruins que o antigo diretor estava associado. E com isso, a EVO 2020, ou o EVO Online, foi cancelada. Ezequiel, o que você acha disso?
Cara, muita coisa envolvendo essa história. A Evo, esse ano, já começou o anúncio dela com muita polêmica por conta dos jogadores estarem chateados, né, pela questão do evento ser online. Eles já estavam já levando isso para frente, já estavam algumas pessoas reclamando bastante do que estava acontecendo, e de repente, cara, esse problemão aí, né, do CEO do evento, envolvido aí com casos de pedofilia, né, com problemas que a turma cavou e descobriu, e ele foi afastado do evento, já não faz mais parte da organização da Evo, pediu desculpas no seu Twitter pessoal. Quem quiser, inclusive, ver mais detalhes disso, essa notícia está lá no nosso site da USEG, com mais detalhes explicando os acontecimentos e tudo o que se passou. E é uma pena, porque a turma de Fighting Games tem um respeito e uma consideração por esse evento muito grande, porque é um dos grandes eventos de Fighting Games que nós temos no mundo hoje. Então, com certeza, é uma notícia de muito pesar para toda a comunidade e que, de certa forma, envolvendo a pessoa responsável, o principal responsável pelo evento, é algo que, com certeza, preocupa bastante toda a comunidade.
É verdade. Assim, eu achei meio ambígua essa decisão, não achei nem correto nem incorreto. Tipo, eu achava legal a ideia de ter o evento online. Eu e o Mário comentamos aqui no Happy Hour, comentamos até talvez o porquê que jogadores brasileiros não... o Brasil não tinha sido selecionado para participar. Eu acho muito chato esse evento ser cancelado. Afinal, o maior evento de fighting games do mundo.
Uhum.
Esse evento tem uma mídia danada, então os jogadores, eles ganham muito com esse evento. Só de participar, a imagem deles já melhora muito. É triste a gente não ter esse ano. Eu queria muito ver a final do Smash Bros. Mas, enfim, eu não tenho como dizer que foi 100% errado, porque se o que eu tivesse participando também tivesse envolvido em polêmicas assim, eu também cancelaria para resolver isso, para deixar a poeira baixar.
Sim, sim, exatamente. Cara, tem uma galera bacana já participando aí do nosso bate-papo aí do chat, né? Mas tem um recado bem legal que é da Sara Ramalho, que é a esposa do nosso amigo Mário, que diz que sequestrou ele e devolve na sexta-feira que vem, né? Agora, a Sara, eu vou comentar já que ela falou, vou falar também, tá certo? A Sara estava convidada para participar do programa de domingo. Não sabemos se o Mário a convidou. Fica a interrogação, né?
Interrogação. Interrogação. Sara, comente aqui embaixo se ele comentou com você sobre esse programa de domingo, que ele nos disse que você não queria participar.
Mandar um abraço aí também pro Arnaldo, que sempre tá acompanhando a gente, né? O Edilson Micheleto, que disse aqui que discorda. Discorda a respeito de quê, Edilson? Comenta aí pra gente,
acho que é sobre,
favor,
o cancelamento da Evo.
Pois é, né? Mas assim, sobre o cancelamento, sobre a questão da aparição do evento ou não, vamos esperar ele... O Mário não convidou a Sara, rapaz!
Hugo no parque.
Agora deixa ele se resolver. A treta foi plantada.
Rapaz.
E a Lin tá acompanhando e a...
Tá tudo, um beijo,
tá tudo,
Aline,
misturado hoje.
Sentimos muita saudade de você semana passada.
Eu falei que ia ter zoeira, eu avisei. Eu chegando aqui nessa bagaça, o negócio ia ser punk.
Rapaz. Mas enfim,
eu só vou explicar o contexto aqui da história pra quem não tá acompanhando, tá certo? Tem uma zoeira grande aqui na história. O Mário, né, esposo da Sara, e eu, esposo da Aline. A Aline vai participar do programa domingo e tinha dito que queria que a Sara participasse e a gente pediu para o Mário convidar. O Mário disse que tinha convidado, só que a Sara agora disse que ela não foi convidada. Então, a treta foi plantada. Vambora!
Eu acho que o Mário queria tirar o corpo dele da...
Salvar
treta.
A vida dele, né?
É.
Eu entendo.
Mas enfim, continuando. Próxima notícia é sobre a Microsoft, que ela anunciou um novo evento no dia 23 de julho para anunciar os seus jogos. E aí eu pergunto, nós já tivemos um evento da Microsoft mês passado que prometeu gameplay de Assassin's Creed Valhalla e só teve uma cinemática. A pergunta é, será que dessa vez vai ter o gameplay?
Vamos ver se eles vão colocar uma coisa bacana, porque colocaram só o cinemático na apresentação que eles fizeram agora no último mês, né, de junho. Na apresentação do console, né, em maio, também ficou uma coisa assim, muito a desejar. A comunidade, né, dos caixistas, a turma que gosta do Xbox, eles reclamaram bastante porque não sentiram a presença de tantos títulos para esse novo console. E aí, agora, no finzinho de junho, a rival PlayStation vem, lança o seu console e joga uma pancada de jogos.
Inclusive, se você quiser saber um pouco mais sobre os jogos, você pode ver o vídeo no canal Quebrando o Controle no YouTube, onde eu, Ezequiel e o Mário comentamos sobre alguns deles. Comentamos sobre todos,
exatamente,
na verdade.
A gente comentou sobre todos os lançamentos que foram colocados, né, nesse anúncio do console da PlayStation. E jogou, né? Diga assim, ó, aí a PlayStation disse, não, cara, Microsoft te vira agora, tu quis correr na frente, agora vamos ver o que tu vai fazer. E aí, né, foi anunciado para esse mês, é dia 23, não é isso? Dia 23.
Isso, 23 de julho.
Vai ser um evento da Microsoft Online, a gente também vai estar comentando isso, vocês podem acompanhar lá no nosso YouTube depois, tá certo? E vamos estar falando dos jogos que eles vão anunciar para a próxima geração. E como o Eric bem falou, o Assassin's Creed Valhalla está muito esperado, que talvez venha como um dos carro-chefes, né, dessa nova geração aí. A gente sabe que não é um jogo exclusivo, mas a Microsoft deve estar querendo ver alguma coisa para poder estar colocando isso como destaque do seu console no lançamento. E vamos esperar para ver o que, é que vai acontecer.
Além do Assassin's Creed Valhalla, a gente também tem a sequência do Hellblade, que apareceu no The Game Awards e eu estou esperando ver novidades. É, lê aqui um pouquinho, o Arnaldo, ele comentou aqui, poder feminino gamer na OSEG, o Mário aqui tentando comentar, a Aline Pitombeira comentou, Sara, ele deixou pra te dizer esse final de semana.
Mário malandro, viu, bicho? Né? Olha, a Alice aí apareceu também.
Alice Star, tudo bom, também sentimos sua falta semana passada. Mas vamos para a próxima notícia que tem a ver com a SEGA!
Muito legal, a turma do Retro Game vai gostar bastante dessa notícia.
A turma do Retro Game vai ficar louca, porque a SEGA anunciou um mini arcade. E olha como ele é bonitinho. E aí a gente já pode ver no fundo aí o Virtua Fighter, né?
Exatamente. Eles pegaram jogos de bem destaque, né? Como, por exemplo, tem Alien Syndrome. A Alien Storm, que é um jogaço.
Alien, né? Storm é um jogaço.
Altered Beast, Dark Edge, Golden Axe, né? Golden Axe Revenge. Ou seja, eles pegaram, na verdade, grandes títulos que tinham destaque no arcade e colocaram nessa máquina aí pra todo mundo jogar.
Será que valendo vai ter Afterburner?
Valendo lembrar, não, cara, dessa vez não tá listado, infelizmente. Mas vale lembrar que eles estão seguindo uma tendência de outros fabricantes, como, por exemplo, a SNK, que lançou, né, a coisa de um ano, dois anos atrás, o seu arcadezinho portátil, que é lindo, é um console muito bonitinho.
É muito bonitinho.
Vale a pena você ter, né? Vou pedir pro Mário, nas próximas edições aí, trazer, né, essa surpresa pra galera ver esse consolezinho da SNK, o portátil.
O portátilzinho.
É lindo, eu tenho um controlezinho esperando um dia pegar uma oportunidade pra pegar um também pra minha coleção, tá certo? Mas é um muito bacana, muito bem legal, bem divertido de se ter.
Ah, esse pessoal que faz coleção. Eu faço coleção da promoção da Steam Summer Sale. E olha lá. Rapaz, por falar em Steam Summer Sale, minha sugestão vem de lá. Mas vamos deixar isso pro final do programa. Eu achei muito bonitinho, eu acho que os controles deles são muito bem feitos, os botões pelo menos parecem ser de uma qualidade boa, que vão aguentar a jogabilidade. O joystick eu já não garanto, não garanto nem conforto, não garanto nem o quão bom é de jogar. Já a parte de trás dele, a imagem de trás, a gente já vê que tem duas saídas USB, duas entradas USB, uma saída HDMI, Parece que vai
com
ser...
Com certeza pra turma ligar na TV também.
Pois é, ligando ele na TV, podendo conectar com um controle USB, eu acho que vai ser magnífico. Usar ele meio como se fosse um console.
O da SNK tem o mesmo recurso. Você consegue... Inclusive tem controle. Você da SNK, você consegue colocar um controle, que é um controle do muito parecido com aquele controle joystick comum. Não é aquele controle arcade que tinha do Neo Geo. Era um controle que vinha na versão do Neo Geo CD, né? Um joystick que está na versão do Neo Geo muito parecido com ele, que você consegue conectar via USB e ele funciona nesse aparelho da SNK. O Mário vai mostrar aí.
www.madcats.com. Vê aqui quanto é que tá um controle. Mas enfim, muito legal essa notícia, eu fiquei muito feliz com esse arcade. É sempre bom ver os jogos antigos revitalizados, até por uma questão de manter a história dos jogos. Porque tem jogo antigo que a gente já perdeu. Tipo, se não fosse sites como Abandonware, tem jogos antigos de PC que teriam desaparecidos. Mas...
Pois é.
Mas,
cara, tem até uma coisa interessante aí que a turma tá comentando, acho que foi a Ellie tava comentando aqui, né, que não entende a SEGA. Ah, até lembrar a galera, nós fizemos recentemente também um especial de 60 anos da SEGA, tá lá no nosso YouTube, e comentamos exatamente sobre todas essa celeuma, né, que foi feita. Então, os 60 anos da SEGA foi muito bem comemorado, eles consideram que foi um sucesso, mas para a comunidade gerou uma ansiedade muito grande. Porque muita gente pensava que iria vir um novo console.
Lembrem-se do melhor momento desse programa, que é o Mário dando rage com o Game Gear Micro.
É verdade. Eu não posso fazer citação, porque ele me pediu, porque o bordão é dele. A gente sabe que não surpreendeu muito a comunidade, né? A gente sabe que a turma ficou com a cara meio de tacho, tá certo? Com relação a algumas coisas que se especularam de lançamento da SEGA. Quem quiser saber um pouco mais, vá lá no nosso YouTube que a gente comentou tudo a respeito.
Pois é. Passando para a próxima notícia.
Olha aí, tem uns comentários pra gente ver aqui.
Opa, lê aí então. Lê aí então.
A Tayane disse que vai querer um pra ficar muito bonito na estante da casa de vocês. Se lascou, Ed.
Lasquei.
E o Felipe Silveira disse assim: cara, meu filho, depois do filme de Sonic, começou a ter interesse. O filme do Sonic tem esse lance. A gente comentou isso também lá no programa. Porque esse filme do Sonic, ele veio para trazer a atenção da marca SEGA e do ícone Sonic, né, que é o mascote da SEGA atualmente, para a galera nova dessa nova geração e tá curtindo. Meu filho saiu maluco do cinema também quando a gente assistiu o filme. Acho que foi um dos últimos filmes que nós assistimos antes da quarentena com ele.
Meu pai do céu, se eu não me engano, foi o meu último antes da quarentena. E eu vou dizer o mesmo que eu disse pra Tayane. Eu não gostei do filme. Mas...
Que isso, cara? Eu gostei, o filme tava legal.
Só que eu entendi que o filme não foi feito pra mim, que gosto do Sonic. Olha que eu gosto mais ou menos dele. O filme não foi feito pra mim. Eu sei que o filme foi feito pra atrair um novo público, chamar a criançada pra conhecer o Sonic. Por isso que eu não acho ele um filme ruim. Ele é um ótimo filme. Eu só não gostei dele.
Você tá com apego saudosista.
Eu tô.
Tá certo? Você
quer saber qual parte do filme?
Toda a comunidade SEGA ficou com essa ideia porque queriam ver aquela coisa daquele Sonic que tinha tal, não sei o quê. Não, cara.
Quer saber qual foi a parte do filme que eu mais gostei? Os créditos.
Olha aqui, ó, o Gustavão tá assistindo.
Aê,
a gente aí.
Gustavo.
Gustavo tá molando o facão pra domingo, entendeu? Pra poder controlar a mulherada no programa. Ele bate aí o rosto domingo com a turma, tá certo? Gustavo, um abraço, meu amigo. E o Mato tá dizendo assim, o filme é bom e o chato desse bagaço sou eu. Tá fazendo falta o chato aqui, mas vamos embora.
Eu tô pegando o papel dele por enquanto.
A gente hoje...
Vamos lá, próxima notícia é muito interessante e tá me fazendo pensar em comprar o PlayStation 5, porque uma patente que a Sony fez pro PlayStation indica que talvez teremos retrocompatibilidade via software. E aí, essa imagem que eu peguei é desatualizada, infelizmente, mas parece que, pelo que eu vi, a retrocompatibilidade vai até o PlayStation 1.
Exatamente. Exatamente. Eles estão fazendo estudo de uma patente. Para quem não se liga muito nisso, é o seguinte: para você colocar um produto que vai ser amplamente comercializado, você tem que desenvolver uma patente, autorizar essa patente, adquirir essa patente e colocar o produto no mercado. Então, a Sony, né, para poder se diferenciar, porque hoje nós sabemos que existe um concorrente fortíssimo no serviço da Xbox, que é a Game Pass, que inclusive vale a pena depois a gente comentar, inclusive, alguma coisa mais a respeito da Game Pass, via título de curiosidade aqui, tá certo? Fica para você e o Mário, vou jogar aqui a granada e vou correr, tá certo? Então, o Game Pass é um negócio, um serviço muito legal, que está mexendo bastante com o mercado. Está mexendo com o mercado pelo simples fato do seguinte: ela coloca uma vasta gama de títulos para a turma jogar, é como se fosse um Netflix para jogos. Esse é o Game Pass. A definição que eu tenho assim, mais tátil para Game Pass é essa. Por quê? Eles colocam por um determinado período a franquia daqueles jogos, deixam os seus títulos perenemente, ou seja, tudo que for selo Xbox fica lá na biblioteca disponível para os jogadores, e assim eles vão aumentando, tá certo, a sua gama de serviços e aumentando a credibilidade junto aos seus usuários.
Uhum.
E isso mesmo.
Alô? Vixe! O ponto caiu! O ponto caiu!
Eu não, tô aqui. Só ativar
aí,
a câmera.
Ativa a câmera. Pronto.
Pronto. Tava demorando.
Sim. Só comentar aqui um pouco antes, que começou uma série de comentários bem interessantes da gente ler. Por exemplo... O Gus Vieira comentou: toda geração promete isso. Alistar de... calma aí que abriu aqui pra eu comentar. Não quero comentar, não. Alistar falou: Lara Croft tá sem atualização, heroína esquecida. Gustavo diz:
eu não concordo com a Alice, não, sabe? Com a Alice, não. Vou explicar. Não concordo, mas eu vou explicar.
Gustavo disse, daí ele complementou: daí sai retrocompatibilidade para alguns jogos e pronto.
Gostei do comentário do Bastos.
Eu aí, também.
Do referência do Chaves.
Eu
20 pessoas enganadas. Extra, só botar um extra, né? Muito bom, Bastos.
Alice disse: PS5 é a decepção de 2020.
Que isso, Alice?
Eu acho que ainda tá muito cedo pra falar isso.
Hoje é sexta-feira, vamos nos animar.
Eu acho que tá muito cedo pra dizer isso.
É, verdade.
O Mario dizendo: tô só aguardando The Last of Us 2 Remaster pro PS5. Com certeza vai ter. Com certeza vai ter.
Vamos já falar disso, hein? Vamos já falar disso.
Pois é. Pois é, aí... Bora lá. Você estava falando...
Deixa
da...
eu falar, porque Sim. Eu não concordo com a nossa amiga Alice, né? Alice, é o seguinte, não podemos dizer que a nossa querida Lara Croft foi esquecida, porque ela tem 3 títulos muito legais recentes que foram lançados. Inclusive, Rise of Tomb Raider é um jogaço. Um jogaço lindo de gráfico, lindo de história, tá certo? Então, a Square foi muito feliz com esses jogos que ela lançou, tá certo? Da série Tomb Raider, fazendo esse vamos dizer que foi um reboot, tá certo? Então, dizer que a Lara foi esquecida, eu discordo, porque tem jogo aí de 2018 ou 2019, que foi 18, que foi lançado,
uhum.
Tá certo? Então, a gente tá com um jogo bem recente dessa personagem, que nesse reboot eles deram um upgrade gráfico, inclusive, né, não posso deixar de falar, a gente falou sobre gráficos semana passada, que é o último podcast que está colocado lá no YouTube, nas mídias de podcast para vocês verem, e a capa foi exatamente a evolução da Lara. Então, uhum, a gente não pode dizer que foi esquecida, não, tá?
Certo. Antes da gente continuar, só lembrando... que perguntaram aqui o preço do PS5, ainda não saiu oficialmente, mas se no momento você fechado. Quiser um PS4, um Xbox One, e quiser não assinar a Plus ou a Games ou a Live Gold, você pode ir no nosso patrocinador, a RRF Games.
Um abraço pro meu amigo Rômulo, tá certo?
Pois é.
Da RRF Games, que tá aí com muitas promoções, com muitas coisas bacanas pra galera que gosta de games e eletrônicos. Aguardem que tem coisas que a gente teve uma conversa bacana com o Rômulo essa semana, né? Revendo exatamente algumas questões do programa e vem novidade. Aguardem que vem novidades aí.
Ei, Ezequiel. Ezequiel, certeza que eu não posso participar?
Ah, cara.
Tô olhando pra tu aqui com carinha de cachorrinho pidão.
Quem organiza, infelizmente, não pode participar pra gente dar credibilidade pra toda a galera. A gente já teve um sorteio, pra quem não se lembra, do último The Last of Us, né? Estamos aí pensando em coisas muito legais pra galera que acompanha o nosso programa.
É, enfim. Mas tudo bem, tudo bem. Estou feliz de estar participando do programa, de termos o apoio da RRF e de comentar notícias que nem a próxima notícia, que é sobre o queridíssimo e o jogo mais falado desse programa, The Last of Us 2. Que The Last of Us 2, pra quem não sabe, foi o jogo mais vendido... Cadê? Em junho, na PlayStation Store europeia e estadunidense.
Acabamos de falar que íamos comentar sobre esse jogo aqui, né?
Pois é.
Tem uma coisa um pouquinho chata, né? Vou lembrar o nosso amigo Mario aqui para falar sobre The Last of Us. Por quê? O jogo gerou muitos comentários. É um sucesso, isso aí, gente, não tem dúvida, é um sucesso de marketing. Toda a estratégia que foi utilizada.
Poxa, tá certo, pela o jogo mais vendido, se isso não é sucesso, putz grila.
Pois é. E a PlayStation, os caras deram um tiro certeiro demais. Mas gerou, né, muitos comentários na comunidade por conta das questões tratadas no jogo. A gente não vai falar aqui porque não convém. É. Mas o que eu digo para vocês é o seguinte, pessoal: não vão pela cabeça dos outros. Simplesmente pega o jogo, vai lá, olha o que é que o jogo tem para oferecer e vê se o jogo é bom ou não. Ah, não posso comprar o jogo? Vai no YouTube, só o que tem é review, galera fazendo gameplay. Olha o jogo e tira tua opinião a respeito. Eu estou jogando The Last of Us 2, acho que já estou mais da metade do jogo. Graças a Deus, estou tendo um pouco mais de tempo para dar uma jogada nele. Estou tendo o prazer de jogar The Last of Us 2. É um jogaço, a história do jogo, o detalhe dos gráficos, o cuidado que eles tiveram em toda a elaboração desse jogo. Cara, detalhes ao ponto de colisão de objetos, de você ver o objeto cair no chão, ele rolar como um objeto real. Eu falo que eu gosto de ligar a chave do desenvolvedor na hora que eu tô jogando, mas ontem eu liguei um pouquinho para fazer alguns testes, algumas coisas para ver e comentar, né? Então tem uns galões de combustível que você vai passando por determinados lugares lá, que você bate no galão, ele faz o barulho do galão quando você bate, quando ele bate no chão também é a mesma coisa, e o movimento que aquele objeto faz é como se fosse um objeto real. Então, o cuidado que eles tiveram nos cenários, na parte de lugares que você não pode acessar, ou como eles conseguiram omitir isso, em vez de colocar aquelas barreiras falsas que você chega e tipo, você vai em determinados jogos, que você chega num precipício e você não pode passar, você vê o precipício ali, mas não... Pronto.
É o que a gente chama no desenvolvimento de parede invisível.
Exatamente, não tem, cara. Eles tiveram todo esse cuidado, toda essa questão do jogo. É muito bem elaborado. Cara, Naughty Dogs não dá tiro fora. Os caras botaram pra quebrar nesse jogo e tá muito bom. Recomendo demais. Quem não tem ainda, compre, vá lá na RRF, faça sua reserva, ou pegue lá, que eu acho que ainda tem jogo no estoque. Ele tava falando pra gente, tem jogo no estoque ainda disponível. Se não tiver, peça que eles vão providenciar pra vocês. Tá um jogão, né? E esse fato confirma muito isso. É, deve ter sido o jogo mais vendido na América, nos Estados Unidos e na Europa.
E na Europa.
Então, cara, os dois, grande parte do maior mercado de consumidor de games do mundo está consumindo o jogo e está dando aí exatamente o crivo, né, dizendo que o jogo é um sucesso, é muito bom.
Ok. Alice, infelizmente eu bambiei na pronúncia aqui, disse que ainda está sem entender esse jogo, que não faz questão, e disse que não quis ofender nem denegrir o jogo. Não ofende nem degrine, não. É porque é seu gosto. Gosto é diferente de um para outro, então você pode não gostar do jogo, você pode. Não tem problema nenhum com isso. O problema é a gente reagir muito... Como é que eu digo? Ser muito incisivo com o jogo, sendo que você está se baseando na sua opinião.
Pois é, tem muita gente que nem jogou, tenho certeza, tem muita gente que nem jogou, que detonou o rage no jogo, cara. Não é assim, vamos ver, vamos olhar, vamos ter uma cabeça aberta para poder ver as coisas, entendeu? E entender qual é a proposta. A gente não pode se apegar a um só determinado fato do jogo, você tem que ver todo o contexto, a história, tudo que está sendo contado ali, tem tudo para você ver, entender e compreender o que está sendo colocado. Uhum. O jogo é fantástico. Inclusive, eu sou suspeito para falar, eu sou fã da Naughty Dog, então...
Tu viu o comentário do Arnaldo aí?
A frase que você deverá pensar para você jogar The Last of Us Parte 2 é: vingança nunca é plena, mata a alma e aí veneno. Nossa! Isso tem um cheiro de spoiler danado, mas eu não vou comentar. Não posso.
Vamos lá. Que isso. Até porque eu já falei que no meio do jogo a Ellie...
Opa!
Entendeu? Enfim.
É.
Enfim, continuando nosso assunto. A próxima notícia que a gente tem, essa alegra meu coração, apesar de eu não estar tão alegre com o que foi anunciado, mas enfim, não se pode ter tudo, que é Crash vindo para o mobile. Crash Bandicoot vai ganhar jogo mobile, vai se chamar Crash On The Run e vai estar disponível para Android e iOS. O pré-registro, inclusive, já está aberto. Você quiser ir na loja de aplicativos fazer o pré-registro. Pra quando lançar, você pegar na hora, já tá lá.
Ele vem com os seus chefões conhecidos, vem com uma série de personagens e pois elementos do jogo. O vídeo tem quase 2 minutinhos, tá disponível aí no YouTube pra galera ver, tá certo? O lançamento desse jogo. É mais uma grande IP que vai para o mobile. A gente não pode deixar de falar que mobile é o maior mercado de games hoje do mundo, tá certo? Uhum. A gente não tem como ignorar isso, tá? Mais de 50% dos jogos que são vendidos hoje para mobile. Então, é um mercado que não pode deixar de ter grandes títulos, como a gente já tem, inclusive até dos FPS, que a gente pode comentar um pouco mais depois sobre isso, e uma série de outros. Super Mario da Nintendo, cara, tá rodando.
Tem
já
dois
também,
jogos lá.
Exatamente, né? Então, tem um Run também, inclusive, né? O Super Mario Run, que é um jogo bem divertido, bem legal, e tem também o Mario Kart, né? Que é Mario World.
É,
Mario
World
Super
Tour.
Mario Kart. World Tour, exatamente. Uhum. Obrigado, Eric. Então, tem grandes títulos migrando para mobile, e a gente sabe, né, que isso só quem ganha é quem joga. Então, confiram lá o jogo, com certeza é uma franquia muito divertida. Crash é um jogo que a garotada adora. Tá certo? Meu filho ama muito demais esse personagem, que originalmente tem uma curiosidade. Ele originalmente é da Naughty Dogs.
Pois é. O Debezando, né, aqui, ele comentou outro jogo importante que foi pra mobile, que foi o Dragon Ball Legends.
Uhum.
Esse eu ainda tô pra testar. A Alice Starril mandou coraçõezinhos pro Crash.
Ah, olha aí.
O Gustavo corrigiu nós dois, dizendo que o jogo é Mario Kart Tour e ele está completo,
Gustavo,
de razão. Eu que
Perfeito,
me enganei.
Ótimo. Nossa, eu vou estar de olho aí ajudando sempre. Valeu.
E o Felipe, ele mandou aqui: menos rede social, mais games, campanha para a nova geração. E eu concordo.
É verdade. Vamos
Mas...
lá. Cara, aproveitando que você tá falando aí da galera, tem uma pergunta aí do Rodolfo Gomes, acho que é Rodolfo Gomes, que tá querendo saber sobre a questão do preço, né, do PlayStation 4 até o lançamento do PlayStation 5. Geralmente, o preço da nova, da geração antiga, ele só cai um pouco mais, ou ele tem algum reajuste depois da efetividade do lançamento da nova geração.
Pois é.
Vou explicar o que é essa efetividade. Não é no momento do lançamento, tá?
É um
então,
pouco
quando
após.
For lançado agora no final do ano, a nova geração de consoles, você não vai esperar que imediatamente o preço dos consoles da geração antiga vão cair, não, tá certo?
Uhum.
O que pode acontecer e que eles vão esperar é uma saturação dos consoles no mercado, né? Uma saturação dos consoles da geração antiga no mercado. E o que acontece é que o preço dos usados cai. Porque vai ter uma oferta muito grande de usada, a galera querendo se desfazer para pegar a nova geração. Isso acontece sempre. mas dos consoles novos demora uns 3 a 6 meses para ter um impacto no valor do console após o lançamento de uma nova geração, beleza? Espero ter respondido aí a pergunta do Rodolfo.
Sim, voltando para a notícia, tanto que eu até coloquei o fundo temático para essa notícia, eu fico feliz e triste com o anúncio do Crash on the Run. Por quê? Porque eu não gosto de Infinite Runners. Infelizmente.
Cara, tu não gosta de Subway Surfers, não?
Não. Nunca joguei Subway Surfers. Nunca joguei legal. O jogo dos Minions. Nunca joguei o talvez o melhor Infinite Runner que tem, que é do Homem-Aranha. Uhum. Mas, assim, eu vejo que faz muito sentido com Crash. Porque se você pegar desde o Crash 1, a jogabilidade é a câmera atrás e você caminhando.
Exatamente.
Então, por isso que o Infinite Runner no Crash, talvez ele não fique tão diferente que nem fica em alguns outros jogos.
Perfeito, Eric. Você foi na ferida, tá certo?
Além do mais, a gente ainda tem os personagens clássicos. Tipo, eu acho que a gente vai poder jogar com o Crash e com a Coco, porque a Coco Bandicoot aparece no meio. Exato. Vai ter lá
tem personagens customizáveis.
Vai,
né?
Ter personagem customizável. Exato. Que é algo interessante. Vai ter multiplayer, que foi anunciado. Os inimigos clássicos lá não vai ser só o Cortex, que vai estar lá. Vai estar o Embryo, provavelmente o Engine também. A Nina Cortex apareceu de...
Rapidamente. Né?
Uhum. Então, ver todos esses personagens aparecendo no trailer me deixou bem alegre. E óbvio que eu vou testar. Eu sou o cara...
Ainda que porque eu não aguento não, cara.
Que foi? Pepsi Man é um que devia ganhar o Infinity Runner.
Cara, vamos lá. Esse Pepsi Man, ele merece um programa específico só pra falar dele. Pra quem não sabe, na década de 80 pra 90, década de 90, né, estavam querendo fazer uma ação promocional envolvendo um jogo e lançaram um jogo, se eu não me engano, foi pra PlayStation, foi, Eric? Me corrigiu.
PS1.
Pois é, pra PlayStation. E o jogo era Pepsi Man. Um herói da Pepsi colocado no jogo pra console. Cara,
tem comentários.
É do ET pra lá, Pepsi sabe? É do ET pra lá. Mas vamos lá, vamos em frente. Depois a gente pode colocar alguma curiosidade sobre isso aqui. A gente pode listar aí nas curiosidades do programa aqui ou lá no Quebrando Controle.
Pois é, continuando aqui, a gente tem uma notícia muito interessante. Mas antes, comentar que se você não jogou The Last of Us 2, eu não vou dar spoiler agora, mas você pode obter ele na RRF Games.
Ele e muitos outros jogos bem legais, vários títulos, tanto para PlayStation quanto para Xbox, como também para Nintendo Switch. A galera do Switch tá cobrando, a gente fala mais de coisa do Switch aí, hein, Eric? Vamos lá.
É verdade, a gente tem que falar mais do Switch. Mas continuando, a próxima notícia é sobre Naughty Dog.
Pois é, já falamos algumas coisas dela hoje aqui, inclusive, né? Uhum. Tá em destaque, tá em voga, não tem como escapar disso.
Mas a Naughty Dog... Talvez ela esteja produzindo um novo jogo single player. O pior é que tu deu essa risada maligna na imagem mais zoeira que eu escolhi pra cá. Mas provavelmente...
É porque eu vou fazer o comentário que o Mario queria fazer.
Mas será que vem novo jogo da Naughty Dog? Interrogação. Diga o que você ia comentar.
A possibilidade de vir um novo Uncharted.
Putz.
Foi mal, Mario. Desculpa, cara. Essa ficou pra mim aqui.
O Mario se arrependeu de ter viajado agora. Mas sim.
Mas é, cara. Eles estão querendo lançar, né, um novo jogo aí. Pode ser uma 9P. É o que eu gostaria que acontecesse, porque eu já falei várias vezes aqui que eu não acho legal ter mais um Uncharted. O ciclo do Uncharted já se fechou. Já tinha comentado, inclusive, comentários, né, conversas com o Mario, com a turma da UCEG, né, sobre essa questão. Porque se fosse voltar alguma coisa de Uncharted, eu gostaria que voltasse as histórias do Sully. É um personagem fantástico que existe na história do Uncharted e que vale a pena demais se explorar um pouco isso. A gente sabe que foi lançado, né, o último Uncharted, que na realidade é mais uma DLC do que um novo jogo, né? Mas fica aí na penumbra o que é que eles estão tramando. O que se sabe é que é um novo jogo da Naughty Dogs para PlayStation 5. Então, a expectativa sempre é grande, porque a Naughty Dogs não dá tiro fora, tá certo, do alvo. Eles, é com verdade, certeza, estão trabalhando em alguma coisa aí que vai chamar bastante atenção, tá certo, de todos que curtem não, esse
muito,
universo.
Há muito tempo que a Naughty Dog não dá... não joga errado. Há muito tempo que ela vem fazendo tudo bem certinho. Por exemplo, desde o Jak and Daxter, eu não consigo pensar num jogo ruim da Naughty Dog. Olha que aí tem bastante coisa.
Sem falar também
do que foi The Last of Us, né? Deixando não, The Last of Us de lado, ainda demais. Tem muito jogo bom que foi feito pela Naughty Dog.
Eu sou suspeito para falar de Uncharted, porque além de gostar muito do jogo, eu coleciono algumas coisas de Uncharted, tá certo?
Uhum.
E, cara, posso até prometer numa outra
oportunidade,
um outro retorno aqui, é colocar algum item aí curioso pra galera ver de Uncharted. Por falar nisso, Eric, vamos encerrar as notícias e vamos para as nossas curiosidades, né?
Ah, sim, vamos. Cadê as curiosidades? Eu anotei aqui. Não. Tu falou você curiosidades, só que o que eu tenho pra falar aqui são os jogos da Plus.
Certo, mas eu tenho uma coisa pra mostrar pra galera.
Ah,
hoje. Posso?
Sim, mostre. Temos quantos minutos?
Pra quem não
temos
conhece,
10 minutos.
Tem esse itemzinho aqui bem bacana que eu trouxe hoje pra vocês verem, tá? Esse item, ele é um item do GameCube, que é um acessório, vou abrir para mostrar para a turma, tá? Ele é um acessório para você jogar o Donkey Kong. Donkey Kong, ele é um jogo que foi lançado na Nintendo e que, já que a turma estava falando que não tinha Nintendo, eu resolvi trazer uma coisa bem legal para a turma ver. Então ele vem com um bongozinho. Quem assistia Jô Soares, né? O Jô Soares gostava de tocar aquele instrumentozinho, que são os tamborzinhos pequenininhos. Então, ele é um tambor. Estou abrindo aqui para mostrar a vocês. Que você conecta ele no console e você vai lá, ó, e joga na tela, na interação do jogo, é por esse cara aqui. Então você tem que acompanhar o ritmo da música que tá tocando na tela lá do jogo. E aí, cara, isso aqui é um sucesso. Meu filho é maluco por esse item, ele gosta muito. Eu tenho 3 jogos em japonês, que o meu GameCube é originalmente japonês, eu não tenho app de destravar meus consoles, né? Então, o jogo é todo em japonês, para mim é um sacrifício jogar, mas eu gosto de manter essa originalidade. E você vê as músicas, muita música da cultura nipônica, muita coisa que você vai ver lá, e todas baseadas na batidazinha do tambor. Então, esse é um item que eu trouxe aí de curiosidade para a moçada. Quem curtiu, manda um recado aí depois dizendo se gostou ou não. E se quiser perguntar mais alguma coisa, estamos aqui para poder falar para vocês, tá?
Pois é. Não, o pior, o que eu tenho de curiosidade aqui, meu 2DS com meus recordes do Mario Kart 7. Mas enfim, vamos lá falar rapidinho. Jogos da Plus desse mês já está disponível: NBA 2K20, 2K20. Já para você fazer o aquecimento.
Você falou que a nossa amiga Lara estava esquecida, né?
Pois é, o segundo jogo que já está disponível na Plus é o Rise of Tomb Raider. Se eu não me engano, é a edição Deluxe. Eu esqueci agora qual é o nome dela.
É a edição Deluxe. Eu posso confirmar aqui, mas eu acho que é isso mesmo. É a edição mais completa do jogo. Foi lançada aí na Plus e é um jogaço. Eu já joguei ele no Xbox, né, no Xbox One. E, cara, ver esse jogo no Xbox One X é algo de incrível. O gráfico tá muito bem feito, muito bem detalhado. Tem algumas coisinhas, né, que a gente sabe que a Square às vezes deixa passar, mas os caras capricharam, tá muito bacana.
Pois
tem
é.
Um detalhe no cabelo da personagem, que eles fizeram um mapeamento do movimento do cabelo dela. Tem cenas que aparecem lá, tem cenas muito bonitas no jogo, porque para quem não se liga muito, né, tem muita coisa que se associa no Tomb Raider ao Uncharted. Então isso me remete a gostar do Tomb Raider também, eu gosto de reparar essas coisas no jogo.
Porque um puxou do outro, o outro puxou do um e os dois puxaram do Indiana Jones.
É uma salada, é uma saladinha aí que ninguém sabe do que é que veio de quem. Mas o que acontece é que tem muitos cenários bonitos, assim, vistas deslumbrantes, coisas que você vê, que eu não comentei, inclusive, no Uncharted, no Uncharted não, no The Last of Us. Cara, tem cenários do The Last of Us que é de tirar o fôlego, de realismo, de você observar os detalhes, as coisas. E no Tomb Raider, né, nessa última versão aí do Tomb Raider também. Uhum. Então, vale muito a pena, assim, você pegar. Pra quem gosta de esportes, né, meu amigo Mário, com certeza, curte muito jogos de esportes. Basquete é uma coisa que ele é muito fã, acompanha muito a NBA, sabe lá o nome dos jogadores. Eu já acompanhei em tempos atrás, quando tinha Larry Bird, Magic Johnson, Shaquille O'Neal, aquela galera lá. E, claro, o Jordan, né, Michael Jordan. Não posso deixar de falar do maior jogador de basquete de todos os tempos, uhum, né? Mas, assim, você vai jogar esse jogo de basquete aí que está primoroso também. Só que eu tenho um certo receio de jogar esse jogo, eu gosto até de falar brincando, porque quando você vai jogar esse jogo de basquete, eu sou da época do NBA Jam, daqueles Boston vs Celtics, ou Lakers vs Celtics, Bulls vs Blazers, que tinha lá do Mega Drive.
NBA Give and Go também, muito bom.
Também, o jogo de basquete que você apertava um botãozinho lá, a bolinha, tu caiu na cesta, era beleza, a diversão era legal, né?
Eu fico com raiva do NBA Give and Go, que eu destruí a temporada com o Rockets, foi fácil demais.
E você jogar esses jogos mais recentes, né? Ele tem uma pegada muito de simulador também, e para você fazer algumas jogadas, algumas coisas, você tem que ter uma prática boa no jogo, que não é tão trivial. Às vezes eu gosto até de brincar dizendo que você tem que dar um Hadouken para poder fazer uma cesta, entendeu?
Bicho, mas tem uma galera exagerado.
Tem uma galera que gosta, né? Não é um dos meus jogos preferidos, eu jogo mais para curiar e ver, vou baixar para dar uma olhada nessa versão também. Inclusive, tem nos jogos anunciados pela PlayStation, né? Tem uma versão do NBA 2K, né? Da 2K, que vai vir com um gráfico aí que o cara vê o detalhe do suor do jogador descendo no rosto, né? Que é uma coisa assim que a gente sabe que para processamento gráfico é bem pesado. Mas vamos lá, que o nosso tempo tá correndo!
Tá correndo, mas antes eu gostaria de puxar os comentários aqui. A Alice comentou que tá feliz porque hoje ouviu a Lara no Happy Hour. A Aline comentou trollado aqui, provavelmente numa mensagem que ela... Cadê? Comprou até uma camisa e foi trollado pelo Mário. O Mário comentou aqui, cuidado ao falar de Uncharted, que só pode falar bem. Tá ele e a Aline discutindo aqui nos comentários. Mas enfim.
De rir, cara, meu amor. Te amo, um beijo, viu?
Mas enfim, comentar rapidinho sobre os lançamentos da semana. Comentar sobre os lançamentos de 10 a 17 de julho. Que temos Rocket Arena para PC, PS4 e Xbox One. Neon Abyss para PC, PS4, Xbox One e Switch. Death Stranding chegando para PC.
Pois é, né, cara? Death Stranding para PC.
E eu aposto que...
da galera que é fã, né?
Eu não coloquei na pauta, mas eu aposto que dia 14 já vai ter lá a DLC na Steam Workshop para você colocar skin de Correios e de iFood. Dia 15, Radical Rabbit Steel para PC, PS4, Xbox One e Switch. E dia 16, Drake Hollow para PC, Xbox One. Paper Mario Origami King para Switch. Inclusive...
Sekiro!
Inclusive, eu tenho muita esperança nesse Paper Mario, eu gosto muito da série Paper Mario. E no dia 16 temos Sekiro.
Opa, não!
Sekiro, não, é Ghost of Tsushima.
Essa era pro Mario, cara. A gente tinha preparado essa armadilha assim porque ele confunde sempre. Todo mundo que a gente vai falar, que ele vai falar aqui no programa do Ghost of Tsushima, ele fala Sekiro. Então, a gente fez essa brincadeira assim, mandar um abraço pro nosso amigo Mario aí, mais um. A gente fez a pegadinha pra ele aqui.
Não, mas valeu a pena que ele leu a pauta. Ele viu lá.
Mas então, pessoal, então, esses jogos que... Vou falar aqui especificamente agora do Death Stranding, né? Que vai sair aí no dia 13. no PC. Muita gente tem essa briga, né? Ah, vai ficar só no console, vai ficar só... Não, cara, eu acho que esse universo agora está se expandindo, está com um certo delay do lançamento do jogo na plataforma PlayStation, né? Perdeu o selo de exclusividade nesse momento. A gente não sabe se poderá sair também para Xbox, não vemos se isso pode acontecer.
Eu não vejo isso acontecendo, mas tudo bem.
Mas ninguém sabe mais, cara. Tá tendo essas mudanças aí agora, né? O Kojima, depois que ele saiu da Konami, o cara mudou um pouco aí nas atitudes, nas coisas que ele tem feito, né? Eu acompanho o Kojima no Instagram, vejo que ele é um cara que gosta muito de arte, é um cara de uma cabeça muito aberta para uma série de coisas. Tive a oportunidade de vê-lo na BGS quando ele veio aqui ao Brasil também, as palavras que ele colocava lá. Ele é um cara muito acomedido, muito tímido, mas um cara que é um gênio. Então não é à toa que Kojima tem um nome, tem um respaldo no cenário de games que tem, exatamente por essas questões que a gente observou e pelo que a gente conhece e vem acompanhando na sua carreira.
Não, aproveitar que a gente está com um tempinho, comentar aqui um fato curioso que eu ouvi num podcast, mas compartilhar aqui, que se a gente olhar, todas as cenas que apareceram nos trailers de Death Stranding estão lá sem tirar nem pôr. E isso é algo muito difícil na hora que a gente está produzindo. Que a gente manda uma cena para um trailer e aí de repente tem que cortar essa parte ou então tem que editar para melhorar.
Eu não duvido nada ter o dedo do Kojima nessa questão aí, né?
Além de
mostrar
que...
a fidelidade do jogo.
Além de que... até a hora de sair o jogo, a gente não tava entendendo pílula nenhuma do jogo e o jogo foi incrível do jeito que foi. Então, realmente, ele merece o mérito que ele tem.
Meu Deus do céu, o Mario contando a história da camisa do jogador da NFL, macho.
Mas enfim,
mano,
pessoal...
entregação nos comentários, entregação, galera. Estão queimando meu filme aí, mas domingo... a chapa vai queimar, meu amigo.
Pois é, pessoal.
O povo vai comer domingo.
Convidar vocês aqui a seguirem não só @RRF, que apoia esse programa, mas também @UCGamers, que somos nós que produzimos. Além de seguir a UCEG nas suas redes sociais, como no Facebook, @UCGamers, como no YouTube, com o Quebrando Controle TV, não é?
Exato.
Certo. No Facebook também temos a página Quebrando Controle, que nós passamos dos 200... Era 200 ou era
já,
200?
Já, tá quase 300 já.
Tá quase 300 seguidores lá na página. A gente tá, de vez em quando, compartilhando uma notícia,
tipo,
fazendo...
Tipo, uma comentada lá no nos nossos perfis do Quebrando Controle do Instagram, pra chamar a turma pra conhecer mais um pouco do que a gente faz, conhecer o nosso trabalho. A gente agradece quem já tá lá também, tá certo? Sem vocês, a gente não estaria aqui.
E convidar vocês pra amanhã, live da quarentena, na Twitch, às 15 horas. Vamos jogar GTA San Andreas, matar a saudade, comentar algumas curiosidades sobre gameplay, sobre versões de PC, que eu aprendi bastante coisa fazendo essa live. E também convidar vocês a assistir o Quebrando Controle ao vivo no Facebook.
A gravação do lindo.
Ou versão editada no YouTube e nas mídias de podcast. Assim como este programa que eu agradeço você que está vendo ao vivo aqui no Facebook ou a versão editada no IGTV, seja da RRF, seja da UCEG, ou a versão editada no Spotify, Deezer e todas as plataformas de podcast. Lembrar que o Happy Hour é um programa do selo Quebrando o Controle da UCEG com apoio da RRF Games, gravado ao vivo no Instagram, disponibilizado versão editada no IGTV do Instagram e versão podcast, Spotify, Deezer e todas as plataformas de podcast. Obrigado, um beijo, até a próxima.
Tchau, pessoal.
E tchau.
Até a próxima. Valeu.